Here today. Oh, caraca,
esqueci. Mas assim,
inglês, o programa.
Não, vamos fazer em português. Vamos fazer em português.
Fazer chinês. Ainda não sabe nada. Xin, 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 xin.
A língua que você quiser. Cara, que demais, David, que você veio aqui. Finalmente a gente conseguiu marcar isso, porque o Rafa, ele é um atraso, né? Ele desmarca, ele nunca pode.
Como assim? A culpa é problema de terceiro mundo, não tem internet que funciona, né?
O Rafa, cara, é complicado demais. Então, eu conheci o David num grupo de... Como é que chama? Clubhouse, que é um aplicativo para quem tem iPhone. E esse aplicativo a gente tem conversas e tudo sobre vários tópicos. E foi num grupo de MMA, alguma coisa dessa assim, que eu conheci o David. E aí eu estava falando provavelmente de concussão, de pancada repetitiva na cabeça, aquelas coisas. E aí a gente começou a conversar. Ele falou: oh, eu tenho um evento, tudo. Aí a gente começou a conversar do lado, porque ele falou: eu quero aprender mais sobre isso. E eu falei: esse cara, dono de evento, promotor, quer aprender como proteger os atletas? Assim, tem uns que até se mostram interessados, mas a maioria não está nem aí. E aí, conforme eu fui conversando com ele um pouquinho mais, eu comecei a ver, eu falei, cara, esse cara realmente ele se importa com os atletas. Então, que eu massa. Quero descobrir um pouco mais sobre ele, conversar com ele um pouquinho. Então, eu falei, ah, vamos fazer isso no rádio logo, então, de uma vez, que é para todo mundo saber junto comigo o que está acontecendo.
E contar de uma vez só, né? Em vez de ficar falando,
Exatamente.
Aí eu falei, pô, vamos lá no show, então, para a gente conversar, para a gente saber um pouco do seu evento, tudo de você, um pouquinho mais. E aí eu falei, beleza. Então, Rafa, oficialmente, isso é o David. David, isso é o Rafa.
Ei,
o famoso.
Então, a gente pode começar. Então, assim, David, a primeira coisa que eu quero falar, assim, como é que você entrou nesse... Você é americano, né?
Daqui do... Não me chama de palavrão. Eu sou brasileiro.
Não fala isso.
Eu tô brincando. Eu sou brasileiro. Eu mudei pra cá com 11... Eu mudei pros Estados Unidos com 11 anos de idade. Minha mãe é americana e meu pai é israelense.
Ah, entendi.
Aí, com 26 anos, quando eu terminei a universidade, eu voltei pro Brasil por 2 anos. Aí, foi difícil de adaptar naquela época. O Brasil ainda era muito atrasado, nos anos 1800 e pouco. Aí eu voltei pra cá e eu sempre estive no ramo de cinema. Sempre eu tive produtora, aí abri uma distribuidora. E só Brasil, Latinoamérica, mundo. A gente produz filme pro Netflix, produz filme de ação. A Globo, da Telecine, eram nossos maiores clientes. Mas com a Netflix e a Amazon vindo, a gente vê o fim do independent. Vai voltar a ser como que era no começo do cinema, quando só tinha alguns estúdios.
Eles são o independent que acabou controlando que não é mais independent.
Não é mais independent. Há 5 anos atrás, meu pai, que ficava no Brasil, a gente tratava de família, ele decidiu fazer 2 eventos de MMA. Ele fez o UFC 1 e 2, não gostou e fechou e ficou parado, acho que 4 anos. Aí, há uns 3 anos atrás, ele decidiu fazer de novo, porque a gente tem que reinventar, ver o que tem que fazer. Aí ele fez o UFC 3, não tive nada a ver com isso. E eu tava passando por uma fase muito ruim, por um divórcio. Muito ruim. Eu perdi meus amigos, até cheguei a pensar em suicídio, que foi muito ruim, pensei em me matar. E eu fiquei 3 anos sem trabalhar. Aí a Débora, que trabalha com o escritório com a gente, ela via a bagunça do 3, ela falou, Mori, deixa o David vir e olhar o 4, o David é bem criativo e David tem ideias. Aí ele falou, deixa ele vir, ele vai vir, você vai brigar com ele, porque ele tá doido, aí ele vai voltar pro Miami e a gente fecha o CFT. Mas ele prometeu que ia deixar manter aberto se eu viesse. 3 anos depois, ele puta merda, ainda tá aí o CFT. Mas eu não sabia nada de MMA.
Pode falar palavrão aqui à vontade.
Ah, pode, caralho, pô, que legal.
Pô. Eu sou a maior boca de pirata que tem nesse programa.
Só um adendo a parte, os amigos você perdeu durante o casamento, não durante o divórcio.
Do divórcio, né? Foi uma coisa muito louca, a gente tava fazendo muita droga, muita festa, os dois, eu, minha ex-esposa, sabe, eu gosto de falar as coisas porque quando você tá lá no fundo, puta, alguém tá lá no fundo, você se sente melhor. Você sente que isso não é a única pessoa. Uhum. Então eu não deixo, não é um segredo. Mas eu nunca fui tão... Eu voltar um pouco. Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que Dana White era uma mulher. O dia que veio presidente. Isso é o que eu não sabia de MMA. Mas eu sabia que o MMA do Brasil estava sendo feito de uma maneira errada. Porque se estava sendo feito de uma maneira certa, não ia ter espaço para nenhuma outra organização começar. a gente que inventou praticamente o MMA, o UFC, era para ter já um grande. Se tem dinheiro para futebol, tem dinheiro para MMA. Tem dinheiro para Fórmula 1, tem dinheiro no Brasil. E o MMA não precisa do dinheiro que o futebol precisa. Então, estava fazendo errado. Aí comecei a pesquisar e eu vi... Eu acho que muitos erros, a gente pode ficar aqui uma semana falando dos erros. E eu fiz um MMA totalmente diferente, que não existe no mundo. Eu sou um presidente que não existe nenhum esporte no mundo. Eu sou bem doido. Eu falei, vou virar um youtuber. Quem gosta do Dana White, UFC, UFC e MMA, não é a mesma coisa. Eles não vão ver o que eu vou fazer. Então, eu preciso pegar a nova geração, os jovens. Atrair os jovens, as crianças que estão crescendo, que nunca vão olhar pro Dana White, que vão só pensar, o presidente Hudson é o cara. E deu certo.
Que massa.
Que massa. É, quando eu conversei com o pessoal do MMA, eles falaram, esse cara faz umas paradas estranhas, ele bota o mascote lá, nem sai de perto, sai de perto. Aí quando falam isso, é que eu quero saber, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai escutar o que ninguém tá falando e baseada nisso fazer minha opinião. Eu vou mesmo catar, vou mesmo fazer meu dever de casa, vou conhecer, vou saber. E quando eu vi um pouquinho mais do evento, vi o que ele estava fazendo, é diferente. Pro MMA, é diferente. Então as pessoas que são bem hardcore MMA, eu consigo enxergar por que elas pensariam da maneira que elas pensam. Sim.
Mas se você tirar tudo isso e olhar a luta, nós temos os melhores atletas do Brasil. Vários deles. Temos lutas boas. O MMA no Brasil, para virar mainstream, você tem que ir mainstream. E eu lembro quando eu comecei no SVT, a primeira luta do preliminar, porque era um professor que tinha uma escola grande, estava lotado. Se o Santos estava vazio, ninguém ia para o evento para ver um evento. Ia para ver o professor.
Uhum.
Quando nossos últimos três eventos na pandemia, SFT 19, 20 e 21, os nossos concorrentes não tinham nem 200 pessoas e a gente estava com mais de quase 12 mil pessoas, não tinha lugar para entrar. E cheio do começo ao fim.
Que maravilha.
Ó, eu nunca vi, porque eu estou aqui, eu não tenho bandeirantes. Eu comecei, entrou no meu radar quando a gente começou a conversar. Mas aí eu propositalmente não quis conhecer, não quis olhar, pra gente falar aqui, você explicar literalmente, pra eu nunca vi, nunca ouvi, nunca assisti, como que é, qual que é a diferença do SFT, e eu sei que passa na Bandeirantes, porque me falaram, e eu tenho uns grupos do canal que a gente fez de WhatsApp e tal, não sei o quê, e eu sempre vejo a galera comentando, ah, hoje tá passando lá, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Mas explica, qual que é a diferença, qual que é o grande barato do SFT?
Bom, vamos falar primeiro da parte do MMA, que é o que, uhum, é o que vale.
Claro.
Eu acredito que 90% ou 99% dos cinturões do Brasil não valem nada. Eles pegam um cara que nunca lutou na organização vindo de 3 derrotas, pra lutar com um cara que é 15-0, para dar pro cara que tá 15-0 ganhar um cinturão e bater no menino em 30 segundos. Isso não rola. Você tem que estar vindo de vitória dentro ou fora da organização. Então, se você tem uma disputa de cinturão casada e você vai na Rússia, você luta na Rússia, você perde, não vale mais cinturão. A gente teve que mudar um pouco essas regras por causa da pandemia, ficando 8 meses parados, mas era assim. Nós damos contrato de exclusividade de 4 lutas garantidas por ano. Lutando ou não lutando, você vai receber. E não vamos cancelar. Legal. Então o cara pode perder 3 lutas. Ele vai, se ele não lutar, ele vai receber para aquela 4ª luta. E
você renova o contrato deles a cada ano, é isso?
Sim, a gente renova o contrato. Tem algumas pessoas que não vamos renovar, porque perderam 4 lutas, não tem como renovar. Sim. Mas nós não. Eu sei que tem outras organizações que, mesmo contrato, se você perde 2, bye bye.
Perde 1 às vezes, bye bye.
A ideia era, eu sei. Por causa que é tão difícil ganhar dinheiro, você tem uma luta hoje, é um evento que te chama em 10 dias para lutar, você vai pegar aquela luta, porque você não sabe quando vai vir outro.
É.
Eu não posso pagar as bolsas que pagam fora do Brasil, mas o que eu posso fazer? No Brasil, você está garantido que você vai fazer 4 lutas. É raro um atleta ter 4 lutas por ano. É, então você sabe que você não precisa pegar aquela luta de um segundo, você sabe que você perdendo aqui hoje, você ainda vai voltar. Você não precisa ter aquela stress. Porque a maioria dos eventos, você perde e você não volta mais. Nunca mais volta.
É.
Então, e casamos lutas justas. Você nunca vai ver um cara 15-0 lutar contra o cara que é 0-8. Na hora de a gente casar a luta, a gente olha no tapology, a gente vai, às vezes, 3-4 levels in.
Uhum.
Tem muito cara que é 10-0 que não vale nada. Que eu posso bater nele e não sei lutar. Tem que ver quem ele lutou e quem aquele cara lutou. E você consegue. Então, a gente temos lutas boas, graças a Deus. Começando do 18 pra cá, as lutas têm sido incrível.
Quantos atletas você tem dentro em contrato com vocês agora?
É por volta de 80. Se não fosse a pandemia, já teria mais. Que aí começamos a assinar os contratos.
Você faz a mesma divisão do UFC? Desculpa, você faz a mesma divisão do UFC?
Sim. As mesmas, categorias.
E mulher também, mulher também.
Tem mulher, temos 4 categorias femininas. Legal. Inclusive, semana passada nós temos o UFC 27, tivemos uma disputa masculina e uma disputa feminina.
Entendi. São 80 atletas divididos por 7, 8, 9, 10, 11 divisões? Eu não tenho certeza, mas mais ou menos.
É, deixa eu falar 100%, mas é mais ou menos. Ó, são 4 femininos, eu acho que são 7 masculinos, 3, 6, 7, sim.
Eu não sei se 7 é de peso ou se 7 é de faixas de
divisão. Só que a gente tem, por exemplo, o Atomweight, só tem 2 meninas assinadas. Porque a gente vai, cada evento a gente assina. Então, claro. Ficou parado por 8 meses e perdemos uns 10 atletas com a pandemia.
É, minha pergunta é porque você garante essas lutas, assim, por um ano para eles. Você garante um ano de luta para eles. Mas você está pagando a eles sem ter o suficiente de luta para poder rolar. Você só está jogando dinheiro de um lado em vez de dar o dinheiro para uma pessoa que poderia estar lutando, correto?
Não, durante a pandemia os contratos deu uma pausa. Então, não valeu, não contou esse ano e meio. Tá de novo agora. Eu não sei se eu entendi a pergunta direito, mas a gente põe o pessoal para lutar. E com a pandemia, o nosso contrato é exclusivo no Brasil. Você pode lutar fora. Mas por causa que São Paulo tava uma loucura e tinha evento clandestino no Brasil todo, a SFT não tem o luxo de fazer um evento clandestino, porque meus concorrentes vão ser o primeiro a ir buscar
com certeza, não existe.
Então liberamos nossos atletas assinados para lutar em outros eventos na cidade de São Paulo, no Rio do Brasil, porque eles precisam ganhar dinheiro, eu não posso fazer evento, não vou punir eles. Agora, teve alguns atletas que fizeram atrás das nossas costas. Esses a gente cancelou o contrato.
Por quê? Mas para que precisa? Tinha alguma restrição que eles não poderiam fazer alguma coisa?
Não pode lutar no Brasil, você tem que falar com a gente.
É só falar também, né?
Era só falar. Todo mundo sabe que eu sou muito justo. Eu sou proibido de negociar a bolsa, porque se eu negasse bolsa, todo mundo ia ganhar muito mais que ganha hoje. Eu sou muito... Eu gosto de pessoas, eu vejo que é um povo trabalhador, óbvio que sempre tem uma exceção, mas são gente de família, é uma coisa incrível. Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que eu ia chegar lá, ia ser um bando de macaco louco, de uma jaula, um monte de gente doida, que não tem família, que não tem respeito. Aí eu vi o respeito que eles têm um ao outro, eles se matam dentro do cage, mas não vai comemorar até ver se o cara tá bem. Eu falei, o pessoal do cinema não tá nem aí se você é atropelado em frente de gente. Não, eu quero trabalhar com esse pessoal.
Entendi.
Bem legal. Gente muito humilde no Brasil também, né?
Muito.
Você quer poder ajudar as pessoas bastante, é complicado. Esse pessoal que você contrata, eles normalmente têm algum tipo de experiência? Ou você vai atrás nas academias e procura os caras?
Como é que a gente tem... Graças a Deus, quando começamos, a gente tava begging, a gente implorava, a gente ensinava qualquer coisa. Você podia ter 0,15 e a gente ia assinar se você acomodasse. Hoje já não é o caso, então se você for olhar nossos atletas, toma vários dos top 5 do Tapology, os top 5 do MMA Premium, dos rankings. Nós temos o Thiago Manchinha, que acabou de fazer uma luta, ele é o número 2 do Brasil. O Renan Soldado, que é o número 1 do Brasil, quebrou o contrato, mas... teoricamente tem esse contrato, e a gente tem vários atletas no top 10, então hoje, graças a Deus, se você é iniciante, eu acredito muito no MMA amador também. Nós temos o Fight Club, que é a nossa divisão amadora, então se alguém faz algumas lutas no Fight Club, a gente vê que é bom, a gente põe no Semi Pro, que é um evento na Band, que passa na televisão o Brasil inteiro, com regras modificadas. Não é uma luta profissional, mas tem mais parecido com o profissional. E se você se dá bem no semi-pro, você estreia. E temos o cara que ganhou o cinturão, o Manuel Souza, 8-0. Ele é um animal, começou no Fight Club. Ganhou o cinturão agora, esse final de semana passado.
Que loucura.
E esse cara vai ser um dos grandes.
Qual é o nome dele?
Manuel Souza.
Manuel Souza, fala um pouquinho dele, como ele...
Manuel Souza, primeira vez que eu vi, eu falei, esse cara é especial. Ele tem 12 irmãos e irmãs, ele sofreu bastante, ele morava numa cidade bem pequena, ele já apanhou, já sofreu tanto na vida, que um soco na cara não é nada.
Nossa.
O cara é 23-0 no kickboxing, 19 lutas por nocaute. Ele é 4-5-0 no amador, 4-0 no amador, só uma luta que foi pra decisão, foi a única. Agora ele é 8-0 no MMA profissional. Nenhuma luta passou do segundo round. Ele acabou com o Brando Bispo. O Brando Bispo é um dos melhores atletas peso leve do Brasil. Treina com o Charles do Bronx. E ele teve uma luta, era pra ele perder, ele ganhou. Ele é um monstro, é um monstro. Ele tem uma esquerda e ele não se machuca, não tem como machucar esse cara. Ele mora na academia.
Uma esquerda no Rafa, continua.
Como é que é?
Eu chamar ele pra aparecer na Rafa pra dar uma esquerda em você, pra ver se essa esquerda dele é boa mesmo.
Porra, o que, que eu te fiz, cara? Acho que vocês estão, David, vocês estão em São Paulo, né?
Eu sou.
Sim, então era pra gente viajar.
Uhum.
2020 tinha 3 programados para os Estados Unidos aqui na Flórida, no Hard Rock Hotel e Casino, que inclusive já pagamos o depósito lá, ia fazer Brasil e Estados Unidos o primeiro.
Caraca.
A gente já tinha fechado Rio de Janeiro, tinha Rio de Janeiro e Belém, e a gente ia fazer 4, a ideia é viajar, fazer só 5 ou 6 em São Paulo. E o evento do Rio foi cancelado por causa da pandemia.
Quando
tá
você.
Esse
planejamento que você tinha de viajar com os atletas, você estava trazendo os atletas do Brasil para competir aqui, ou você ia pegar os atletas daqui para poder.
Não. 100% os atletas do Brasil.
Entendi.
Porque é por causa que eu tenho. A Band. A razão que eu posso fazer tudo isso, a gente está investindo, não estamos ganhando dinheiro ainda, mas estamos investindo porque temos a Band. Se não fosse pela uma TV aberta, eu nunca ia investir que eu estou investindo.
Uhum.
E eu acredito que eu tenho 30 anos de experiência em comunicação. E eu acho que uma das coisas que o pessoal falha no Brasil muito, eles não sabem divulgar o evento. Eu ganhei prêmios, eu fiz isso, estudei isso. A maioria dos vídeos, a maioria dos comerciais, a maioria das artes que você vê na CFT, isso é o que faço. Eu não durmo. Faz 3 anos que eu não durmo. Eu amo. Eu sou presidente, mas eu sou o editor. Eu trabalho nas redes sociais. Temos uma equipe de 3. E eu entendo sobre divulgação. Eu entendo que você tem que fazer aqueles vídeos que tocam no coração da pessoa. Então, acho que é uma das razões que a gente está crescendo também.
Tá, vocês estão entre os maiores eventos já do país. Quais são os seus concorrentes aí no Brasil? Porque deu uma...
Se tiver.
Não, mas deu uma sumida, né? Tem um monte de evento que tinha aí, parou.
Tinha.
Ou não voltou. O que tá rolando aí?
Sabe, o pessoal adora criticar. Primeiro ano e meio, eu até entendia. Quem é esse cara doido que entra no octógono, vem uma menina de 7 anos, dá um tapa nele, ele vai voando no ar, ele raspa o cabelo, pinta de vermelho, eu canto rap, não sei cantar, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Lutador, quando ganha, pula em cima de mim e tenta me derrubar pro chão. Então, sabe, é um cara que eu falo, eu não sei... Eu acredito que hoje eu sei mais de MMA do que qualquer pessoa no mundo. Eu não sei os nomes. Você vai começar a me falar o nome das histórias. Mas eu sei como fazer uma MMA funcionar. Porque tá dando certo.
Calma,
hoje, os números provam. A gente tem uma média de audiência antes da pandemia de 12 milhões de pessoas todo sábado à noite.
Uau!
Céu, que loucura!
Que legal!
Nosso YouTube, a gente teve 1,5 milhões de visualizações em 4 meses.
Que legal!
Uau!
Então é fácil criticar. Qualquer um pode montar um super card se você tem milhões de dólares. Então todo mundo fala, presidente, tem que fechar esse e aquele. Tá bom, o Taura foi e fez, cadê o Taura?
É, ainda rolou aquela parada de que não pagaram os caras, deu um rolo, né? Foi bem feio, inclusive.
Eu sou totalmente contra trazer um ex-UFC. Em primeiro lugar, você está trazendo um cara que já está na queda, não está na subida. Trazer um cara desse para fazer uma luta com um cara que não está preparado vai lotar o ginásio na primeira vez. Mas ninguém vai voltar para a segunda. Vai ver, é que só luta ruim, tudo acaba em 30 segundos, esse cara tá velhinho, não consegue nem dar soco. Você vai, é que nem assistir um Dream Team. É legal assistir uma seleção brasileira dos anos 70, trazer os velhinhos. Uma vez, mas não dá para. Você quer construir uma liga? Você tem que ter os contratos exclusivos. O Manuel Souza já lutou 13 vezes no CFT, já teve reprise, foi apresentador de programa, ele ganhou atleta do ano. No Nordeste, ele é mais famoso do que qualquer atleta do UFC.
Que massa.
Você acha esses talentos aonde? Onde você acha esse pessoal?
Hoje em dia, eles vêm atrás da gente.
É, porque já tá grande o evento, né? Já
virou. Sim. Aí, na verdade, a gente pega os rankings do Tapology, o ranking do MMA Premium, e eu falei pro Magman, eu quero que o ranking do Tapology seja uma cópia do meu. E eu acho que o pound for pound do estado do Brasil, do feminino, fora as que estão fora do Brasil, que o resto é tudo nosso.
Que legal. Que legal. Rola muito. A gente estava falando um pouco mais cedo disso de parada de ranking, que o, não, não o ranking, né, mas o cartel é uma farsa, né, porque rola, eu num papo com alguns meninos mais novos, acho que um menino lutava no UFC e o outro no Bellator, a gente meio que entrou nessa conversa assim, mas eles já afastaram, não quiseram entrar muito em detalhe, que é uma máfia, cara, de criar cartel para os caras poderem entrar num UFC e não sei aonde, que é uma loucura, é mais ou menos o que o David tava falando. Pega um cara que já luta aí há 5 anos e bota ele para lutar com um moleque. O evento tem que ser oficial de algum lugar, não é isso? Para poder valer pro recorde, né?
Sabe, eu vou ser polêmico. Os empresários do Brasil, maioria, não todos, mas muitos, me odeiam. Empresário não tá nem aí para se o atleta é bom ou ruim. Ele quer, ele vai ter 100, 200, 300 atletas, ele vai quanto mais ele puder. E vai fazer esses cartéis falsos, vai mandar ali pro UFC, o cara vai perder 4 lutas. O empresário vai ganhar a comissão dele dos $12,000 vezes 4, e o cara acabou, não tem mais carreira. Você fazendo, montando o cartel falso, em primeiro lugar, você tem, deve ter muito talento bom, que nunca chegou a saber que era um talento bom, porque você não deu uma luta boa para ele. E você pode ver, nós tivemos um atleta, não vou falar o nome, que todo mundo conhece no Brasil.
Não vou falar o nome. Ih, eu tô brincando.
É só a gente aqui, né? Ele me telefonou, e eu falei, puxa vida, ele quer lutar pra mim, que legal. Ele falou que eu faço até pra uma bolsa minha. Eu falei, meu Deus, que sorte, ele quer ajudar uma MMA. Mas eu vou escolher meu adversário, eu quero lutar com esse cara. Era um cara que tinha 27-2 contra um cara que era 0-9. Eu falei, cara, nem se você me pagar, não importa que você vai lutar no ginásio, eu não vou pôr a vida desse menino em perigo. Ele foi, fechou em outro evento, ganhou a luta em 27 segundos e ganhou o cinturão.
Porque ele precisava da vitória para ir para outro lugar.
Agora, eu me pergunto, os matchmakers não olham isso? No UFC 20, tivemos a melhor luta do ano no Brasil, muitos acreditam. King Kong contra o Soldado. Soldado perdeu e fechou com a Rússia na próxima semana. E tá lá ganhando na Rússia. Porque eles viram. Você tem que lutar. Você fica parado, tem tanta gente ganhando. Por exemplo, o UFC vai bater na minha porta qualquer dia. E tá lá 3 anos sem lutar.
É complicado. E rola essa parada do cartel. Porque assim, se o cara tiver com uma derrota ou duas derrotas, ele não consegue ir pro UFC, ele não consegue. Acho que o Bellator nem pega cara que tá tipo veterano já, entendeu?
Sabe, depende do atleta. Sabe, você tem que ver com quem ele lutou e com quem ele perdeu.
Uhum.
E tem uma grande diferença um cara que é, vamos supor, 10-5, que perdeu as primeiras 5 lutas da carreira, e um 10-5 que perdeu as últimas 5.
Sim,
o que é mais importante são um cara que é 10-5 que perdeu as primeiras 5, pra mim é um cara invicto. Um cara que é 10-5 que perdeu as últimas 5, pra mim não.
Faz sentido.
Você me parece ser uma pessoa muito justa, sabe, David? Quando eu converso com você, eu tento não gostar de você, mas eu não consigo.
Eu gosto de ser justo, mas sabe, me fodo muito, mas eu gosto de ser.
Desculpa, viu?
O outro, eu tento não gostar de você, mas eu não consigo, a cara dele. Não, mas você me parece uma pessoa muito justa, você me parece ser honesta, verdadeira, eu gosto disso, eu acho isso importante. E não é uma coisa que eu vejo muito com promotores. Eu tenho uma outra pergunta que eu vou te botar no assento quente aqui.
Vai lá.
E sobre, por exemplo, os testes de exame de sangue, essas coisas todas antes da luta, vocês seguem algum protocolo, alguma coisa? Ou você
é... A gente, o Magnum, que é o matchmaker, o coitado, ele sofre, porque o pessoal às vezes traz teste de um ano atrás, a gente, não, vamos derrubar a luta, não tem. Você tem que seguir tudo que tem que o protocolo do Brasil. Tem uns testes que o UFC demanda fazer, que no Brasil não tem como fazer. Os atletas não tem como bancar, a gente não tem como bancar. Eu quero mudar muitas das regras.
Tipo
eu
qual?
Tem uma, eu não sei...
Fala que é o CAT scan.
É o CAT, acho que custa uma fortuna. Tem um teste lá que é uma fortuna, não, escuta, mas...
Isso acontece aqui também. Eu conheço um cara que lutava no UFC e foi lutar em outros eventos e parou de lutar porque ele não tem dinheiro para pagar os testes. Ele tem que bancar os testes dele, é obrigatório no evento, mas ele tem que pagar. Aí o cara não luta, ele não faz, não dá. Não dá, tipo, o cara tem que gastar aí $3,000-4,000 antes de lutar, só pra poder lutar.
Sim.
Normal.
É, mas então, acho que...
Ah, você sabe, é que... porra, exato, a Rose sabe. É.
Mas a gente segue, a gente presta atenção, eu quero esse negócio de bater peso, me preocupo muito. Eu quero mudar as regras um pouco. Eu preciso falar com o cara do Once, a Rose, se eu ia me introduzir. É. Eu tenho um plano de 2 anos, eu quero começar a fazer e pesar os atletas sem eles saberem que eu tô vindo pesar. Eu quero realmente ver quanto que eles estão no off, quanto que perde, ver quanto que pesa no dia da luta, a gente vai começar a pesar. Antes de você subir no atual, eu não quero pegar o peso do pessoal. Porque tem gente que recupera 30 quilos como se fosse nada. E não, tem gente que perde, porque esse negócio de bater peso, eu tenho medo muito.
Não tem necessidade de fazer isso, machuca o atleta sem necessidade.
E todos fazem, então todo mundo tá na mesma coisa.
E é besteira, né?
Eu tenho o menino lá que é campeão do ano, inclusive o Adriano Moraes, ele é meu amigo. A gente pode tentar bater um papo com ele uma hora, porque parece que eles pesam 3 vezes ou 4 vezes na semana da luta. O Bibiano também pode contar legal, né?
Eles também...
Eu vou botar o David para falar diretamente com o Warren, que é o cara que é o médico lá do One, o cara que decide as paradas todas.
Porque eles pesam quando chega, no meio da semana e um dia antes da luta. Então,
eu sei que tem porcentagem e também eles checam com sua urina. Se sua urina está muito densa, você não pode lutar.
Eles medem a reidratação, a hidratação do cara.
Yeah, o quanto ele está desidratado, a hidratação... É. Do atleta. Eu acho excelente, eu acho que é uma das melhores, revolucionárias maneiras de fazer as paradas corretas.
O que acabou acontecendo foi que todo mundo, entre aspas, subiu de categoria. Porque é o peso do cara normal mesmo, entendeu? Ele só corta pra lutar na de baixo.
Tem uma vantagem, supostamente, mas não é todos que fazem, mas muitos fazem.
Sim, mas
a grande maioria.
Essa vantagem desapareceu, porque eu tô cortando 20 quilos, mas o cara que tá lutando comigo também tá cortando 20 quilos, entendeu? Então não tem mais a vantagem. Essa vantagem era antes, era lá no comecinho do esporte, que os caras falavam, porra, eu consigo cortar 10 quilos, eu vou cortar 10 quilos, vou chegar lá grandão, eu vou dar um cacete no cara. Se tá todo mundo fazendo, não tem mais vantagem, mas virou... meio que uma obrigação da parada, né?
Faz um mal danado, porque eles também não sabem como cortar o peso corretamente, exato, acabam se machucando. Não só isso, afeta o cérebro, porque seca tudo, seca cérebro, exatamente. Sabe? Porque a minha paixão é o cérebro, mas seca cérebro, seca tudo, afeta os kidneys, você tem kidney failure, você tem milhões de coisas erradas que podem dar, e realmente é uma coisa que é importante. Eu acho que no Brasil vai mudar completamente. E você fazendo essas mudanças, David, que você consegue ver de uma maneira diferente, porque eu acho que a sua mentalidade é mais de proteger o atleta. Por isso que a gente já se deu bem de cara, porque eu percebi que a sua mentalidade é de proteger o atleta. E quando você tem isso dentro de você, eu já me apaixono logo. Já falo aqui, pronto, meu best friend. Então, para mim foi importante isso, entender como é que você estava fazendo as coisas. E eu assisti algumas lutas do SFT e eu vi a piada, a maneira. E eu gostei, porque eu acho que o brasileiro, a pessoa que não leigo de MMA, que não entende nada de MMA, vai se divertir com isso. Vai divertir. Gostar de assistir.
Nossos eventos. Você sabe que no Brasil, para você sair com sua esposa e você pegar um babysitter, é difícil. Eu criei um evento que a esposa que não gosta de mim tá lá porque ela vai ter o kiss cam, vai beijar o marido em frente do Brasil inteiro e vai, não toca nesse homem, é meu! Sabe? A criança tem um mascote. A gente traz as crianças dentro do octógono. Na CFT 15, a gente dá um programa para todo mundo, que não chega lá. Entrou um moleque valendo R$300. Quem está fazendo a luta principal da noite? Eu acredito que não tem um evento na história do Brasil que ia ter uma coisa que o cara não sabia. Eu não tinha a mínima ideia quem tava fazendo a luta de disputa de cinturão do Nolante. Eu tinha um menino que não tem nada. Ele veio por causa que ele viu falar que é legal o evento. E aí você cria novos torcedores.
Legal.
Isso a gente legal, também tem uma modalidade chamada Extreme. É luta de kickboxing com luva de MMA.
Cara.
Colocamos luta de jiu-jitsu no octógono. Tivemos o Charles do Bronx, ia disputar o cinturão do jiu-jitsu se ele não tivesse que voltar para os Estados Unidos no outro dia. Ele lutou. Então a gente põe jiu-jitsu, põe o kickboxing. Aí você traz pessoas de outras mentalidades que vêm para o ginásio para ver o jiu-jitsu. Fala, não gosto de MMA, aí vai gostar do MMA. E vice-versa.
Um programa de variedade dentro do octógono, dentro do seu evento, mais ou menos isso. Você faz milhões de outras coisas diferentes, traz a risada, traz a coisa séria, traz o jiu-jitsu, traz o boxe, traz coisas modernas, tudo ali dentro e vê se cola, mais ou menos isso.
É, e o pessoal adora. A molecada tem... Eu tô com saudades do meu chocolate que ganhava. O moleque não ia pra casa sem me dar o chocolate que comprava pra mim.
Legal, cara. Escuta, e qual que é a agenda, assim, o calendário, né, do evento? Vocês têm evento todo mês, ou...
Olha...
Tá tudo meio...
Era tudo mês, aí pra ninguém ver. Olha isso que aconteceu. O Brasil é muito doido. A gente voltou a ter evento ao vivo. Aí eu, eu acho que era que, maio, a gente ia estar fazendo um vento grande. Fechamos o hotel, a gente tinha aquele túnel de fumaça do Covid, aquele tapete, parecia que você estava num sci-fi movie. Quatro testes de Covid. Sexta-feira à noite, a prefeitura veio e fechou nosso evento.
Puta que pariu.
Nós pagamos todo mundo. Todos os atletas receberam, mesmo que não lutaram. E não é... Tecnicamente podia falar não, porque a prefeitura deu permissão e depois fechou o evento. Todo mundo recebeu, todos os atletas receberam. Ninguém ficou
Caramba.
Sem receber.
Caramba.
Mas agora voltamos e agora temos
programado todo mês. Não tem como nem, por exemplo, fazer de porta fechada, uma parada não,
assim. Agora estamos fazendo de porta fechada.
Agora, não vale o risco,
temos
né?
um agora, o próximo dia 5 de agosto. Tem todo mês e finalmente vamos para o Rio em novembro.
Uhum.
Outubro rosa, a gente faz um evento 100% feminino. O primeiro outubro rosa, meu matchmaker falou, David, você está me matando, não vai dar certo. Ninguém vai querer ver essa coisa, vai falhar. Até hoje, nossa segunda melhor Ibope.
Que legal.
Luta feminina. Nosso YouTube, as primeiras 20 vídeos mais assistidos, eu acho que 17 são lutas femininas. Não. As meninas estão matando os meninos. E a gente coloca Ring Boy.
Ring Boy?
Aí os maridos vêm me atacar. O que você tá fazendo com o Ring Boy? Se você pode ir lá pra menina, por que a sua esposa não pode ir lá pro menino?
Cara, que massa. Muito bom.
Demais. Pintando
cabelo de rosa.
É, eu vi esse negócio do cabelo de rosa, eu falei, esse cara tá querendo, não é possível que ele fez isso, não é possível.
Eu corto o cabelo, assim, aqueles cortes loucos que o atleta gosta, só falta tatuagem.
E você tá em Miami, é isso?
Tô em Miami.
E aí quando tem evento lá em São Paulo, você vai, todo evento você tá lá?
Todo evento, só que eu deixei meu passaporte vencer, e tá, vai demorar 3 meses pra sair um passaporte.
Caraca.
Como assim?
Não tem, tá com quase 2 milhões de passaportes backlog aqui. O governo não trouxe o pessoal de volta para trabalhar.
É no Brasil?
Aqui nos Estados Unidos.
Aqui.
Um passaporte americano.
Tá de brincadeira.
Venceu 2 meses atrás.
Caramba.
Eu fiquei só sabendo a semana passada.
Se você for brasileiro, você não consegue ir, você consegue, mas você não consegue voltar.
Eu posso sair, mas eu não posso voltar. O problema é que eu tenho meus 3 filhos aqui.
Ah, não dá, imagina. Caramba.
Bom, se você quiser que eu vá no seu lugar, é só falar, tá?
Eu ia falar, tem algum evento em agosto? Eu vou estar em São Paulo lá, eu ia adorar ir assistir.
Não, mas é porta fechada, não pode.
Ah, é.
Mas
eu posso ir de imprensa, não posso?
Você pode ser um mascote, porque o nosso mascote tá. Precisa de ajuda.
Eu posso ir de imprensa, não posso entrar, eu não entro como imprensa?
Olha, não deixa nem. Teve prefeito que quis entrar no evento, a gente não pôde. Olha, pro mascote, se você quer perder peso, não tem nada melhor. Aquele mascote demora uma semana pra secar.
Tô fora de mascote, não quero.
Eu vou entrar dentro do mascote do Dave e ficar lá brincando com as crianças. Imagina aí. Se mata, Rose, só pra eu falar dessa besteira.
Caraca.
Bom, vocês têm que ver o vídeo como eu introduzi um mascote. A gente tava fazendo um evento no Arena Corinthians. Aí eu peguei o microfone. Irmão, chega! Na vida inteira eu apanhei de você. Eu tô treinando, vamos lutar, preciso de um árbitro. Aí eu tiro minha camisa e tenho uma camiseta muscle do Superman. Aí entra assim um mascote. O mascote é minha cara, mas o cara é um gigante, musculoso, doido, musculoso. Aí eu vou, dou uns golpes ilegais, mas eu sou presidente. O juiz não pode falar nada.
Ah, que massa.
E foi assim que eu estreio, o mascote estreou na organização.
Agora eu imagino todos os meus caras hardcore do MMA assistindo isso.
O diretor da Band, quando eu comecei, foi quando eu tava tendo uma foto com uma menininha, a menininha me deu um empurrão, aí eu fui voando pra lá, pra cá, a menina pensou que ela me bateu. Próximo dia, o diretor da Band falou, você tá doido, você é o presidente, você não pode fazer isso. Eu falei, quanto mais você não gostar, mais eu vou fazer, porque aí vai dar certo. Porque o que vocês fazem não dá certo.
É, então, isso e é uma minha, parada...
E o que eu sabe me criticava? Eu falava pra todo mundo, respeito você, tem 30 anos de MMA, você é o melhor amigo do Dana White, você faixa preta com 50 faixas, mas você nunca fez certo. Se eu copiar, se eu fazer o que você está me falando, vai falhar. Minha maneira talvez vai falhar, mas pelo menos eu tenho uma chance. Porque ninguém no Brasil sabe, porque ninguém fez.
É, isso é interessante. E aquela parada de que... Foi muito engraçado, porque eu fiz um podcast que não foi pro ar ainda, com o Eduardo Alonso, que é o empresário do Demian Maia, do Shogun. E ele gosta de cozinhar. Ele não vem do MMA. Entendeu? Ele é um jornalista que nunca exerceu, e ele é um cara que não é do MMA, entendeu? Tipo, ele não é ele, é... ele é o head coach do Demian Maia. E ele não luta. E ele fala, porra, mas pra eu saber, eu não preciso ter feito. Não precisa ter essa ligação.
Às vezes você é melhor.
Tá fazendo... Exato, você tem um olhar que ninguém tem. Eu acho
muitas muito... Desculpa.
Não é. Eu acho
é. Isso. Muitas empresas trazem pessoas que não são... Quando tá pra fechar, tá em falência, eles trazem uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa. É. Think outside the box. O que eu falo.
Exato.
Eu nunca vi essa caixa, não sei como que ela aparece, e eu nunca quero ver essa porra da caixa, porque eu tô totalmente fora da caixa.
Gente, eu não sei não, eu sou um pouco tradicionalista, como todo mundo aqui já sabe. Eu gosto muito das tradições do jiu-jitsu, tradições do MMA. Eu gosto de seguir um certo tipo de tradição, porque eu acho que é importante.
Mas a gente segue tudo, as regras, as lutas. Eu só então, e você vê o que eu faço, é mais pro ginásio, não tanto pra televisão. Quando entra no ao vivo na Band, você não vê as minhas loucuras. Aí já fica um pouco mais sério. É realmente para trazer a pessoa pro ginásio. Eu faço o que o Sima de basquete faz, o Miami Heat. Eu basicamente estou copiando tudo que o Miami Heat faz. Kiss Cam, a gente tem o DJ animador, a gente, o moleque cada entra para ganhar prêmios, concorrer a prêmios. E aí tá lotando, o pessoal tá gostando.
Demais. Eu gosto disso, porque é um jeito diferente de olhar. E eu me identifico muito com isso, porque eu sou mais ou menos assim, eu gosto de MMA, mas eu nunca lutei, eu sou um faixa azul vagabundo de jiu-jitsu, e eu acho que é legal, eu não preciso ter vivido na academia, treinando, para poder vir aqui e bater papo com...
Porra, olha eu!
Entendeu? Porra, com o Rickson Gracie, por exemplo. Eu chego pro cara e falo, mestre, e aí, tudo bem? E vamos bater papo. Tem que desmistificar essa parada de que só quem é do ramo pode estar no ramo. Não existe isso, cara. Não, não, é muito legal. E é o começo, de repente, de uma revolução no esporte, porque aí mais gente de fora vem e fala, olha, de repente faz assim, de repente faz assado, e tem tudo para dar certo. Eu achei bem bacana.
O que você gostaria de ter feito com o seu evento até hoje que você não fez ainda, David? Tem alguma coisa?
Era fazer o Brasil e os Estados Unidos. A gente fez um evento no México. Foi muito rápido. A gente não estava pronto. Mas eu sabia que eu precisava crescer rápido e provar que eu sei o que eu tô falando para tentar conseguir respeito das pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz no Brasil, o evento tem dois preços: $2 e $5. Fileira da primeira fileira e até o meio é $5, o resto. Eu falei, não. Primeira fileira, vamos cobrar R$300. Primeiras duas fileiras, vai descer para R$200, vai descer para 100. Aí vamos ter uma sala VIP, tinha um sofá por R$300, R$500. Então, eu falei, presidente, você está doido, não vai dar certo. E era um evento São Paulo contra Rio. Não vai dar certo. Quem vai querer ver só paulista, só carioca, metade paulista? Não... Ginásio não lotou, mas encheu. A primeira fileira vendeu rápido. As primeiras fileiras foi... Porque agora o cara que tem um pouco mais de dinheiro, que tem uma família, não pode vir, por causa que sempre você está no meio daquele povão, ele pode vir para o evento. Eu abri a porta. O brasileiro fez o evento para os pobres poderem ir. Só que a gente respeita os pobres. Se um lugar cabe 500 cadeiras, a gente põe 300. Eu falo, eu não vou botar todo mundo com uma sardinha. Uhum. Porque quando a gente fazia o evento, era 3 cadeiras por metro. Quando eu comecei, 2 cadeiras por metro. Então o cara vai estar lá, vai sentar lá, e não vai saber por quê. Uhum. Mas tá diferente, eu tô confortável. Eu tô numa arquibancada, mas não tá cheio. É porque o presidente não deixou em lotar a arquibancada. Então isso também fez diferença. Aí eu fumo pro México. Até o evento começar, pensei que eu não ia ter evento. Mas eu tive que fazer para provar que eu consigo fazer as coisas. E eu consegui fazer Miami acontecer. E a Covid disparou.
Caraca.
Mas a ideia é fazer um em São Paulo e viajar. Um dentro e um fora. Um dentro e um fora.
Você mencionou o Manuel Souza, né? Foi isso que você falou?
Sim.
E quem são os outros dois talentos que você vê assim que estão subindo no SFT aí que você tá? São pra gente dar uma olhada assim, porque eu sei que muita gente que assiste o nosso show, acho que não assiste muito o SFT. Assiste, Rafa? Não é uma coisa que a gente fala normalmente aqui sobre o evento.
Não, mas porque eu acho que a galera é difícil a gente falar com quem tá no Brasil, né? A gente fala com bastante gente daqui. E a gente aqui fica meio alienado mesmo, né? Não tem jeito. Eu conheço. Eu conheço porque o pessoal do grupo fala bastante e tal. Quando tem evento, fala, sabia que passava na Band e tal, mas eu nunca tinha assistido. Nunca assisti ainda, eu não vi.
Tá assistindo aqui dos Estados Unidos também, David?
Como?
Dá pra assistir daqui dos Estados Unidos?
Eu acho que dá pra assistir na Band Internacional, não tem?
Não, mas tá tudo na internet. Vocês podem, todos os eventos estão no YouTube.
Você passa ao vivo no YouTube também, não?
Esse que a gente acabou de ter tava pelo pay-per-view, mas em 2 meses vai estar disponível.
Ah, que massa.
Mas você pode ver todas as nossas lutas. Olha, o Manuel Souza, eu não tenho vínculo nenhum com o atleta. A gente, uma das razões que evento não dá certo, porque faz vínculo com o atleta, ele quer fazer um cartel falso para poder vender para fora, então cai. Mas a gente tem um carinho pelos atletas. E a gente quer. Então o Manuel Souza, quando ele começou, a gente sabia que ele era uma fera, mas ele era novo, então a gente só dava para ele gente de trocação para as primeiras 4-5 lutas para ficar igual. Qualquer outro evento da luta de cinturão para ele. Quando ele tava 5-0, falamos com o equipe dele, falei, olha, melhor ele esperar, vamos esperar pra ele se melhorar, porque se ele ganhar o cinturão, ele vai ter que pegar qualquer coisa que a gente vai pôr na frente dele. E ele não tá pronto pra qualquer coisa. Ele pode ganhar, no SFT ele é o melhor, mas tem gente fora que vamos trazer, você vai acabar com a carreira deles. E o Fred, que ganhou o técnico do ano, concordou com a gente. Então eles esperaram um pouco mais. Então a gente tem muito isso, mas temos a Mayra Cantuária, que eu acho que ela acabou de ganhar o cinturão também. Não tem atleta no Brasil que possa ganhar dela. E ela tá falando agora de descer peso. E a gente não sabe o que fazer com ela. Vamos ter que trazer alguém dos Estados Unidos pra lutar com ela. Que não vai ter quem possa bater nela.
Caramba.
Qual o peso dela?
Ela é... Meu, eu sou tão ruim com isso.
E a idade dela? Nova? Como é que ela...
Nova. Começo da carreira dela era mais ou menos... Um dia ou outro eu falo com todo mundo que entra em contato comigo. Ela ficava entrando em contato comigo, pedindo chance. Ela falou, Magno, vai ver sobre essa menina. Eu acho que pode ser uma coisa boa. Aí foi, falou com o técnico e demos uma oportunidade. E aí ela ganhou o cinturão.
Caramba. Esse ele, ali atrás é o cinturão? Você tem uma...
É o cinturão antigo. Gente.
Mostra pra gente. Ah, que massa.
Ah, que legal.
Eu não tive que apanhar pra esse. E temos o Jin Matsumoto, invicto na carreira dele. Ele vai lutar contra o mexicano. Os dois têm cinturões, então vai ser uma... Ele quer ganhar duas pesos de categoria. Ah, eu tenho uma dificuldade em memorizar o que é bantamweight, que é peso galo. 77, que tem
também.
Pounds e tem quilos. Tem em português, tem em inglês. Eu faço maior confusão com aquilo.
Eu não sei as categorias em português. Eu sei os nomes, mas eu não sei os pesos.
Tá grande demais, Rafa.
Mas eu não sei os pesos. Eu sei os pesos aqui. 155, 170, 185, mas lá em quilo eu não sei. Porque é meio louco, cara. Categoria 61,7 quilos. Eu falei, porra, 0,7 tá de sacanagem, né, cara? Pode arredondar lá pra gente saber, pelo menos. Né?
Mas é que se arredondar, ele não faz o peso.
É foda.
Arredondou, não vai sair.
Então.
Você veio falar do Marcos Babuino?
Não.
Marcos Babuino, ele é uma lenda, não sei como que ele nunca saiu para lutar fora. Começou a carreira, acho que era 13 derrotas de 15 ou 16 lutas. Aí ele mudou de categoria, ficou 8 anos sem perder uma luta. Agora ele tá de novo sem perder luta, não sei quanto. Ele 44 anos, não tem ninguém no Brasil que bate nele. Ele é o dono do cinturão do peso pena.
Ele é fortão, hein?
Ele é forte.
Caraca. E ele no peso pena? Então é pequenininho. Qual o peso dele? Pena é o quê? 120...
Pena é 145?
É uma não, pena, é 65, 67.
Featherweight, é isso mesmo, peso pena. Featherweight,
150, 45. Esse é um cara que só foi nocauteado uma vez na vida. Ele é um atleta que ele luta intelligently, então ele não apanha, não batem nele. Então ele sabe como perder, ele sabe que tem que manter o peso. Atleta, médico sempre tem que estar pronto para fazer a cirurgia. Polícia tem que estar pronto para. Atleta tem que estar pronto para lutar. Eu não entendo quando você chama um atleta e o cara. Ah, presidente, é puta oportunidade de lutar ao vivo na luta principal. Mas eu não tô, fui no McDonald's ontem. Cara, você é um atleta. Olha, isso. Vou te contar essa história, devia ser um filme. A SFT 20 ia ter a disputa de cinturão do ano. O René Soldado, número 1 do Brasil. com 3 dias faltando, o adversário dele decidiu correr. O Magnum achou um tal de King Kong, que já tinha lutado em 3 categorias de luta, que não fazia um ano que não lutava. E o cara aceitou, com 48 horas. Chegou no peso, ele sai do Uber, a gente estava fazendo num lugar aberto ao público. O King Kong é um... Assim, eu falei, o soldado falou, Magno, o que você fez? Esse cara é baixinho, é um midget comparado com o soldado. Eu quero que meu soldado fale uma coisa, ele vai perder em 20 segundos. Eu falei, David, puxa, eu sabia que ele é baixo, mas não tão... No luta faz um ano, teve filho. O cara ganhou a luta de 5. Primeiro round foi caraca, equilibrado. Tava os comentaristas estavam torcendo pra ele. O ginásio inteiro torcendo pra ele. Segundo round, até o final... Ele apanhou, não sei como ele se conseguiu, e faltando 20 segundos do quinto round do King Kong, nocauteou o cara. No próximo dia, fechou um contrato com a McDonald's ou Burger King lá no
Nigeria
e fez o comercial. É um filme.
Nossa, é um filme
isso mesmo. Isso é um atleta, que ele estava, mesmo que não lutava, ele estava um ano preparado. E ele estava com uma bermuda apertada. Depois ele falou, essa bermuda que lutava quando lutava 2 categorias atrás, agora ele tem ganhou em 4 categorias. Não deve ter muita gente que conseguiu ganhar em 4 categorias.
Nunca vi. Nunca vi. 2, 3 no máximo. 4 no
máximo. 4. E ganhar o cinturão.
É, nem no jiu-jitsu. Nem no jiu-jitsu
então
mesmo.
Vocês agora estão com essa. Quando é a próxima luta do SFT?
5 de agosto. O Jean Matsumoto, que é o campeão do peso mosca, vai encontrar o campeão do peso galo. Vai ser interessante.
Bem e aí, legal. só pra gente entender, aí 5 de agosto tem um evento, quando é o próximo?
Aí, o próximo vai ser final de agosto, setembro, vai ser em setembro.
Então
setembro...
Todo mês.
Que legal. E já outubro vai ser de novo, outubro rosa, só feminino, disputas de cinturão feminino. Agora estamos tendo um problema bom, que é ruim, mas é bom, porque a gente tá com a visibilidade, com os atletas bons... Depois dos nossos eventos, estão lutando fora do Brasil. O King Kong não conseguiu pôr ele para defender o cinturão dele, porque ele está indo para a Polônia cada 3 meses. A menina que ia fazer a disputa de cinturão agora em 5 de agosto fechou com a Ultimate Fighter, com o UFC. Tivemos 3 agora fechando com o UFC. Mas não temos vínculo, então a gente fica perdendo os atletas. Mas eu...
É porque você deixa aquela parada de tipo, no Brasil você tem que lutar aqui, mas você pode lutar fora, né?
Não, eu quero que eles ganhem dinheiro.
Mas tá certo. É um problema bom, né? Na verdade.
É um problema bom, porque quer dizer que realmente os melhores atletas estão indo atrás da gente e o mundo tá assistindo a gente.
Isso, exatamente. E rola uma, entre aspas, parceria com o UFC, assim, de tipo, o UFC é simpático a atletas que vêm do SFT ou não faz diferença?
Sabe, eu não tenho muito a ver com isso. Tem atleta do UFC, a gente tenta sempre pôr um cara do UFC para lutar jiu-jitsu no nosso evento, porque eles podem fazer o jiu-jitsu.
Que legal, é.
O Minotauro foi uma vez um evento, ele fez uma live de lá que foi legal. Eu falo, os grandes nomes do MMA brasileiro podiam ajudar o esporte se eles issem pros eventos, não só o meu evento. Porque quando o cara tá assistindo televisão e vê o Minotauro, ele sei que ele vai, mas vê essa galera toda, todos os eventos, sentados assim, meu, a gente também tem que ir. Se esse cara tá... Você não vê as estrelas. Aqui nos Estados Unidos, você vê no basquetebol, no futebol, você tá cheio de atleta, tá cheio de pessoas que já lutou, que já jogou. O pessoal tem que ajudar o esporte. Eles podem fazer um tremendo trabalho pro esporte. Não só o meu evento, né? Mas em todos os outros eventos.
É verdade.
Tem muito
verdade.
Lutador que não tem saco de fazer essas coisas, só pra vocês saberem, tá? Meio que não tem a paciência, ou às vezes até...
Os caras não gostam muito, é verdade.
Lutador de MMA não gosta de MMA. Não gosta de assistir. Não gosta de ver.
Não sei, não. Eu gosto, David.
O que eu puder ajudar com o canal aqui, você pode contar comigo, Instagram, ou aqui no... A gente pode fazer uma resenha com os caras que vão lutar, se quiser, traz todo mundo aqui.
Legal!
Você vem junto e a gente faz um podcast, bota um que vai lutar contra o outro e a gente faz uma resenha com os caras, isso fica legal, e o pessoal vai começar a curtir, entendeu?
Chama das mulheres.
A gente está negociando agora uma bolsa com uma escola no Brasil para dar todos os atletas e os treinadores deles 18 meses em curso intenso de inglês.
Que legal.
Porque isso vai fazer uma diferença. O americano não gosta do fato... No Clubhouse, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. O americano não torce para os brasileiros porque eles não conseguem se comunicar em inglês.
É verdade. Você sabe que eu dou aula de inglês para alguns amigos meus íntimos, né? Para minha mãe, para meus primos, não sei o quê. Só para a galera que eu conheço mesmo, bem íntima minha. Eu falei, gente, eu vou ter que ensinar vocês português ou inglês, porque eu não estou aguentando mais. Aí eu faço uma aulinha de inglês, mas eu vou te dizer, a diferença só de ter a conversação das palavras que a gente usa aqui normalmente, que eles não usam no Brasil, só de poder ter entendimento, já faz uma diferença enorme. E eu, que não sou nascida nos Estados Unidos, né? Sou americana, assim, adotada americana, eu me irrito quando a pessoa não fala inglês. Eu não gosto, me incomoda.
É. Eu entendo o cara que está no oficial há 12 anos e não fala uma palavra em inglês. É uma falta de respeito. Então, mas eu acredito, a ideia é trazer dois americanos para todo evento e lutar no Brasil. E treinar meus atletas a falarem inglês e começar a fazer dois ou três eventos nos Estados Unidos. Aí a gente vai ser um evento internacional e vai conseguir
fechar patrocínio. Você quer trazer os lutadores americanos para lutarem no Brasil, para eles poderem falar, é isso?
Não, porque aí vai ajudar a crescer o nome aqui, vai ajudar a venda do pay-per-view aqui. Você não precisa vender muito pay-per-view para você conseguir bancar o evento. São 450 milhões de amantes do MMA no mundo inteiro. Trazidos sozinhos são, acho que são 90 milhões.
Uhum.
Eu, não, eu preciso vender. Se eu vender 10 mil pay-per-views, os atletas vão ter um aumento. Então, então eu acho. Se meus atletas conseguirem falar inglês, eu consigo promover eles aqui em inglês, trazendo o cara dos Estados Unidos para o Brasil, o pessoal daqui vai começar a conhecer meus atletas falando inglês, eles vão começar. Vão, porque a gente, nossas lutas, a gente não perde para ninguém. Nossa estrutura, fora esse último, parece que todo mundo esqueceu como trabalhar, foi o pior evento que a gente já teve, eu quis matar.
O que aconteceu?
Tudo. Eu não tava no Brasil, eu tava aqui, não pude ir. Graças a Deus.
Ah, é por isso, então.
Não, porque quando eu tô lá, eu não presto atenção em nada. Eu tô correndo.
Mas você tá lá, faz diferença.
O dia inteiro o telefone, mas, cara, não tem microfone na câmera. O que você tá fazendo, mostrando, cara? Não tem luz na Ring Girl. Não tem microfone. Eu fiquei doido, tava tudo errado.
Caramba, cara. Caramba.
Acontece, David, acontece.
Sim. Exatamente.
Aqui toda hora eu tô fazendo podcast com o Rafa, eu vejo as cagadas que ele faz, eu fico, meu
como
Deus,
assim, Rose? Para de me queimar, cara.
Me fixa em post.
Ela adora.
Aí ainda bem que as pessoas não notam, entendeu? Fica demais. Então, próximo evento, agosto, dia 5, você 5 falou,
de agosto.
Né? 5 de agosto, depois o próximo final de setembro, uma coisinha dessa?
Setembro, sim.
Me manda o card lá, ou no WhatsApp, ou pelo... Acho que a gente está se seguindo pelo Instagram, o evento, pelo menos. Me manda um card do evento antes, que eu posto lá no MMA Hoje também. E
tá legal.
Ajuda, espalha nos grupos e tal, a gente toma força.
A sua audiência é mais brasileira nos Estados Unidos? Ou
brasileira.
Mas aqui nos Estados Unidos é no Brasil também?
Não, é 90% Brasil. E 8% aqui nos Estados Unidos, e acho que não, deve dar, sei lá, 85% Brasil, a gente tem bastante audiência em Portugal, e 8% é americana. E aí eu não sei se é brasileiro assistindo, pode ser.
Sabe o que é interessante? Quanto maior o evento do UFC é, melhor a minha Ibope.
Sim.
Porque dá uma fé. A gente tá no sábado à noite.
É.
Nossa galera não tem outro canal de combate. Então eles escutam. Então, quando tem o Fight Island, quando o Charles Bronx lutou, nossa audiência foi lá pra cima. É. Porque nós estamos falando de MMA, então eles vão assistir nosso evento.
Exatamente.
Mas o pessoal do combate, no Clubhouse, eu entro em muitas salas. Não tem nada a ver com MMA, eu entro em salas aleatórias. E sempre tem o cara, ah, eu amo MMA. Aí eu falo, o evento fala, meu, quando que vocês vão começar? Eu quero ver esse evento seu, parece ser tão legal. Quando vocês vão estrear? Já tem 3 anos. O pessoal que assiste combate não sabe que a gente existe. Eu preciso atingir essa galera.
Brasil, porque o Brasil fica nessa... É combate e é UFC. O UFC é sinônimo de MMA.
E não tem jornalismo.
Você é dono do combate, você, né? Não vamos
você,
esquecer.
Você luta UFC? O cara fala, não, porra, eu luto MMA.
É, mas o UFC é dono do canal Combate, né? Então não vamos esquecer isso.
Mas são, de verdade.
Sabe o quê? É o que é.
Não é.
Lógico que é. Eles são donos de uma parte do canal Combate, lógico que é. O UFC é dono do canal Combate, por isso que passa coisa do UFC lá. Eles controlam tudo que vale dentro.
Ah, mas eles passam outras coisas também. A Globo é dona do Combate. Porque...
Não. Junto com o UFC. Explica pra ele, David, aí, por favor, porque era pra ele.
Eu não sei opinar pra lá ou pra cá. Com certeza eles devem ter alguma parceria, porque senão o canal Combate não ia conseguir pagar.
Uma porcentagem do canal
Combate. Eles perderam muito a audiência. Eles não são os números que eles tinham antigamente.
É verdade.
É, mas é como igual no UFC Fight Pass, que passa outros eventos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Conteúdo. Conteúdo.
Eu acho que eles usam o combate como um veículo de vender mais propaganda. Só isso. Entendeu? Pra fazer grana.
Eles porque são donos de uma analisar... porcentagem do canal Combate.
É, mas isso pra eles é lixo, cara. Porque uma assinatura do Combate por mês é R$70, Rose.
Eu não tô falando nada em relação ao dinheiro. Eu tô falando em relação
dólares.
Ao que passa no conteúdo, o que passa no Combate. Então a pessoa vai associar o UFC.
É que o Brasil é importante pra vocês. Eles precisam ter a perna deles no Brasil.
É, exatamente. Exatamente.
É muito importante. Mas é incrível que a gente paga $80 de pay-per-view. Você tá doido?
É, imagina, cara. Loucura, loucura.
Eu não, vou na casa do meus vizinhos agora.
$70 é foda.
E detalhe, eles nem sabem que eu sou da família Grace, não sabem nada, e eu falo algumas coisinhas assim de vez em quando, aí sempre tem um coroazão que é o paizão, ele fala assim, caraca, essa menina aí sabe mais do UFC do que você, falando que é fã. Aí o filho olha pra minha cara, ele você fica me fazendo, meu pai fica olhando pra minha cara me zoando que você sabe mais do que eu. Falo,
muito bom. Eu fiz um podcast com o Marco Ruas, agora há pouco, cara. E aí ele tá falando que ele dá bastante aula particular, tem um monte de aluno americano. Eu falei, escuta, tem alguns caras que, tipo, não faz ideia de quem você é? Ele falou, tem um monte. Aí eu falei assim, chega aqueles caras pra dar um treininho com ele e ele bate uma manopla com o cara fala, porra, bicho, você leva jeito, hein? Você nunca lutou, não? Ele fala, né, só uns treininhos aqui e ali. Caraca.
Não é possível, o cara que vai treinar com o Marcos Ruas tem que fazer um...
Mas, cara, um cara que conhece treina, aí ele fala, pô, tô treinando com o cara... que é fulano de tal, não sei o quê, e indica para um amigo. A terceira indicação, o amigo do amigo do amigo, o cara já não fala mais quem ele
duvido.
É.
Duvido.
Não.
Duvido, Eodoro.
Acontece direto. Brasileiro, esse cara lutou aí e tal, vai lá fazer, mas o cara não tem noção que é o Marco Ruas.
De repente não fez um estudo comprar, mas ele, alguma coisa ele olhou, não é possível.
Esse final de semana, no UFC, meus dois comentaristas do UFC que a gente tem no brasileiro e no americano, lutaram, era pra lutar no mesmo evento. Então eu ia ir pro UFC, tá no corner, mas o treinador do brasileiro pegou Covid, a luta dele foi derrubada.
Quem que é? Ah, o Berinja!
Anderson Berinja.
Ah, o Berinja é comentarista do...
É o comentarista oficial da CBT.
O Berinja é bom, cara, ele fala super... A gente precisa fazer uma resenha com ele, Rosa.
Ele é muito bom. E o Billy Q, Billy Quarantino, que... Ele ganhou, ele é um comentarista americano.
Inclusive, ganhou, acho que luta da noite, performance da noite, não foi?
Sim. E eu ia, meu melhor amigo do meu filho testou Covid, testou positivo pro Covid, então eu falei, eu não vou ir, preciso ver se eu tô bem. Aí, mas nessa eu fiquei sabendo que a luta dele foi derrubada, coitado. Mas ele vai lutar no dia 8 de agosto.
Ah, que legal. Isso. Que legal.
E esse Birinja, você tem quem são os comentaristas? O Birinja, que mais?
Tem o Ivan Bruno. Da Band, eu acho que Ivan Bruno é o melhor comentarista do mundo. Eu já falei pra ele, cara, aprende a falar inglês. Se você conseguir fazer em inglês, como se faz em português, caraca, você vai ganhar em dólar e você vai arrasar nesse país. Porque ele estragou o esporte pra mim. Ele é tão bom que eu não consigo escutar ninguém.
Que massa.
E o Romano Larito, que é o expert do jiu-jitsu. É uma boa equipe, os três são muito bons.
Que legal, que legal.
De vez em quando a gente traz, se não pode, eu quero ter mais mulheres comentando. É uma coisa que a gente... Eu tenho muito respeito para as mulheres. Sempre tem que ter uma árbitra, sempre tem que ter... Tento, não dá para sempre, mas Outubro Rosa, meu mestre fica, sabe, se faltar uma mulher, ele vai ter que pôr uma saia.
Que legal.
Você sabe que a ex-mulher do Ralph estava lá no Rio, a ex-mulher do Ralph, a Priscila, ela faz manobras, negócio de boxe, mas ela é referee no Brasil. Eu falei, você no Brasil? Ela achou. Eu, que isso, Priscila? Tipo, você não tinha noção disso. Achei o máximo. Eu falei, cara, que legal. E ver mulher fazendo essas paradas é muito legal. Elas têm uma atenção diferente. A mulher sempre traz um toque diferente. Imagina esse podcast sem eu aqui.
É bem legal. Não ia ser. Não ia, dois homens feios aqui falando, ninguém ia querer ver.
Sabe, tudo que eu trago aqui que faz ficar carisma, essa minha simpatia, essas coisas todas.
Modéstia.
As mulheres são loucas. A Shariana, que é a árbitra feminina que a gente geralmente usa, tava fazendo uma luta de meio pesado. Aí bateu o gongo e o cara ia dar um soco não. Ela pulou em frente desse cara de mão pesada. Eu falei, eu não vou chegar perto desse cara.
Caraca.
Doida!
Caraca. Mulher não tem medo, cara. Essa é a diferença.
Sabe qual? Eu vou falar qual a diferença. E eu tenho minha teoria. Não precisa concordar comigo ou não. Por que, que a luta feminina é melhor? Vocês têm maquiagem. No próximo dia, você sai de casa, tá tudo lindo. Homem não, homem sai de casa, tá todo destruído.
Não Candeias. Eu não coloco maquiagem. Não,
tô brincando. É óbvio. Olha, nossa porcentagem de luta feminina, eu acho que é uma das mais altas comparada com todo mundo. Mais que o UFC.
É, imagino, né? Porque as pessoas gostam de assistir a luta feminina. Feminina... O negócio da mulher lutando diferente do homem é que a mulher não parece que ela não tem respeito pelo oponente. Ela é diferente. O homem meio fica cauteloso, a mulher não tem cautela. Ela vai atrás.
O homem não gosta de dor. Mulher, a mulher dá parto já. Nada dói mais do que isso.
Verdade. Gente, David, eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Foi um barato bater esse papo com você. E quero que todo mundo dê uma chance, assista o SFT, porque eu vi umas lutas, eu fiquei amadora, e muito talento vai sair dali, sem dúvida nenhuma, vai continuar saindo dali, e vamos dar uma oportunidade para esses brasileiros que estão lutando aí em todos os eventos, né? Especialmente o SFT, porque eu sei que o David é um cara que se preocupa com os atletas, e isso eu já sei, já estou sabendo.
Se não gosta de mim, aperta aquele botãozinho fast forward e vai para a luta, porque a luta é boa. Mas o seu filho vai gostar de mim e sua esposa vai querer ir para o evento, então você vai poder ir com o evento e a esposa não vai encher o seu saco e seu filho vai estar legal. A gente ia botar videogames para a molecada jogar videogame com atletas que não estão lutando. É um dos projetos que a gente tem. Aí o pai tá tranquilo e tá maravilha. A mãe também. Tem muita mulher que gosta, não vamos falar que é só pai. Às vezes a mulher gosta, o homem não. Então eles podem ficar brincando lá videogames.
Legal. Free babysitting com David Hudson no SFT. Fica largar seus filhos lá pra você poder sair. Parents Night Out. Yeah. Deixa com o David que ele cuida das crianças.
Pode deixar, eu adoro criança.
Muito massa, muito massa.
Obrigada, David. Muito obrigada por você ter vindo.
Muito obrigado.
Todo mundo... A gente vai conversar com vocês de novo, com certeza, trazer uns atletas aqui pra gente conhecer o evento um pouquinho mais e desenvolver esse relacionamento nosso aqui do MMA hoje com vocês. Com certeza vai ser um prazer.
Rosa, você vai agradecer.
Obrigada por tudo que você faz, porque eu sei que no fundo, você tem aquela proteção de atleta dentro de você e eu realmente, eu sou, ó.
Thank you, obrigado. É bom saber que algumas pessoas se conhecem.
Rose, obrigado por me receber aqui no show também.
Obrigada por você ter vindo no meu show.
Olha, gente, vim aí que comprei ontem. Comprei isso há 2-3 dias atrás, vim no Target.
Ah, que massa!
Amanda Nunes,
que legal. Demais. Você viu os meus ali, ó?
É, eu tava vendo, eu percebi, aí eu falei, olha, eu tava no Target, eu falei, o que você tá fazendo aqui no Target? Tem que comprar, né, claro.
Vou te levar pra casa, Amanda Nunes.
Eu tenho, os bonequinhos das antigas também ali. Tem...
Qual é o teu preferido bonequinho aí, Rafa?
Ixi, eu tenho, não dá pra ver, será? Peraí, deixa eu virar a câmera.
Não, pega o bonequinho lá atrás e pega o
seu... Ali, ó.
Ah, para!
É o mascote, mas é o presidente.
Pô, precisa me mandar um desses pra eu botar na minha coleção aqui, Dave. Olha que massa, cara.
Demais.
Dá pra ver ali, ó? É que eu não sei como é que tá.
Sim,
ali
dá pra ver.
O George St. Pierre, o Royce e o Dana White.
Uau!
Ali estão os meus preferidos. E depois ali tem a fila dos campeões, ó. Ali tem Anderson Silva, John Jones, José Aldo. Puta merda, o Chuck Liddell. BJ Penn, Randy Couture e o... Esqueci o nome do outro.
Tiago, eu tô assim, você tá... Pô, é só show ou você... De ser um editor, você é um produtor, que tem tanta coisa de computador, hein?
Não, aqui é o meu desktop de trabalho e aqui eu tenho a minha paradinha do podcast.
Um fã me fez isso.
Ai, que legal!
Demais.
Bem legal.
Não tem nada pra mostrar, né?
E o resto da papagaiada é só enfeite do estúdio mesmo. A gente faz o podcast. Eu fiz um post, inclusive eu agradeci a Rose no meu post, ela nem deu bola pro post, mas tudo bem.
Jura?
É. Olha lá na minha hoje, eu marquei você e tudo. Eu fiz um. Eu assino tudo quanto é estatística, canal de estatística, pra saber como é que o podcast tá indo e tal. Aí mandaram um resumo de um ano. Todas as semanas que a gente estava no top 25 da categoria de esportes da Spotify Brasil.
Legal!
E aí, toda semana a gente está no top 25 algum dia lá e tal. E aí, essa parada de gráfico assim e tal, eu fico amarradão de ver. E aí, eu tento cuidar do estúdio aqui, porque eu acho que tem um cenáriozinho assim e tal, fica uma coisa mais diferenciada, entendeu? Aí eu tenho esse monte de tranqueira aqui pendurada na parede.
Olha como você é tranqueira em falar tranqueiro. Eu agradecer a Rose Grace. Como você é babaca, viu, Rafa? Pela amizade, pelos xingos. Olha isso, cara. Que pessoa que tá.
Como você é babaca?
Quando eu quero fazer alguma merda no programa. Olha isso. Como é que você fala isso de mim, cara? Por sempre se descabelar, dando um jeito de chamar alguém pro podcast e por colocar junto os personagens para nós. Ah, não sei não, cara. Foi meio que um backhand compliment.
Foi nada.
Vocês se conhecem há muito tempo?
Uns anos já. Ele chamou meu pai para vir no show, e aí alguém, foi um amigo nosso, o Daniel, falou alguma coisa, você não sei o que, do Rafa. Eu, que Rafa, cara? Que mané, Rafa? Esquece esse cara aí, cara. Esquece, Rafa. Não vou falar com ninguém diretamente. Tem que mandar falar com a minha secretária. Aí eu peguei o Rafa no telefone, aí foi. Foi amor à primeira
vista. Amor à primeira vista, né, mano?
Amor à primeira vista. Porque eu falei, cara, esse cara é muito zoação.
Provavelmente você não vai saber, mas o Instagram derrubou minha conta com 70 mil seguidores.
Caramba!
Tô 3 meses tentando recuperar. Você não tem assim, um jeitinho brasileiro, uma coisa que.
Putz! Eu posso ver. Eu posso. Não, é qual? A sua conta ou a do.
Com a SFT. A conta oficial da SFT.
Jura?
Você tinha 68 mil seguidores, nosso alcance estava altíssimo.
Eles derrubaram ou hackearam?
Não, o Instagram tirou do ar, não deu. Não, depois de um mês falando com o Instagram, falando, não, tem que falar com o Facebook. Aí depois de 5 semanas com o Facebook, não, tem que falar com o Instagram. Aí não deu. E nunca enunciar a razão. Porque vai acontecer de novo. O que eu fiz errado vai acontecer de novo.
É, manda uma. Vamos falar offline, e aí a gente. Eu conheço um pessoal que trabalha no Facebook, eu tenho amigo que conhece, a gente dá um jeito. Pelo menos tentar olhar, né?
Pelo menos saber o porquê.
Sabe é.
Muitas vezes quando eu tento promover meus posts, eles não aceitam, porque eles falam que é adult content. Porque, cara, então eu faço um apelo e eu sempre ganho. Então eu tô pensando que você é a mesma coisa, porque tanta gente sem camisa lutando, pensando que era pornografia.
Nossa, que loucura, cara.
É outro trabalho do Rafa, por isso que ele tem tanta câmera na casa dele aí.
Tô vendo? Como assim, Rose? Que isso, cara?
Você lembra no Brasil tinha a sexta-feira Cine Sax, Sexy Cine lá na Band?
Cara, é o pior que eu lembro.
Meu pai, foi invenção do meu pai que salvou a Band, por isso que a gente tá na Band hoje.
Caramba,
meu pai que
jura?
Trouxe essa ideia e os filmes. Foi no começo
os filmes, tem uma atriz que é famosa, como é que ela chamava?
Emanuel.
Ela mesmo!
Como é que é? Volta pra mim esse assunto aí que eu perdi todo
mundo. A TV Bandeirantes, nos anos, final dos anos 80, tava indo muito, muito ruim. Tava, como sempre, né? Aí a gente, meu pai tava no começo da trabalhando com cinema, ele teve essa ideia de fazer a sexta-feira Tela Quente, Cine Sex, eu não sei o que.
Tela Quente é da
Globo. Eu não lembro, eu tava morando sozinho, eu nem sabia, nem sei. Uhum. Mas era toda sexta-feira, depois da meia-noite, era um filme pornográfico, soft porn.
Uhum.
Eu participei de um já.
Da minha idade, quando tem, meu pai, quando eles sabem quem é meu pai, esquece o presidente Wilson, quero falar com seu pai, esse é o cara, eu aprendi tudo que eu sei sobre sexo com seu pai.
Eu fiz um filme do meu avô, que era um soft porn, eu tinha 5 anos de idade, ele fazia esses filmes no Brasil, Carlos Imperial, e um era soft porn, eu tinha 5 anos de idade, eu falei, eu já fiz um desse, eu tinha 5 anos, eu não sabia de nada que estava acontecendo, mas eu tô no filme.
Uau! Eu queria uma cópia autografada.
Cara. Puta merda.
Tava sem camisa, hein? De short, só falei, mãe, como é que vocês fizeram isso comigo, cara? Eu lembro do meu avô e do meu pai indo lá na casa discutir com essa parada toda.
Que loucura.
E aí eu achei o filme outro dia, não muito tempo atrás, num site pornô.
Hoje iam pra cadeia todo mundo.
Todo mundo.
Hoje ia. Não, todo mas eu não tava vendo nada, só aparece eu na cena, mas assim.
Só de estar ali.
É?
Bom, o negócio tá
hoje assim. Hoje ia pra cadeia. Antigamente não ia pra cadeia, não, mas foi uma briga danada dentro de casa. Bem, gente, muito obrigada, David, muito obrigada, Rafa, vocês são muito bons de resenha, mas, ó, acabou o programa já.
Você vai, quando que você solta isso?
Eu vou soltar, acho que um pouquinho antes do evento, né, vamos colocar...
Se puder um cartaz, puder alguma coisa, talvez um videozinho...
Lógico, exatamente.
Vamos cortar o show e você faz essa conversa de backstage depois?
É, melhor, né?
Isso. Então tá feito, beijo! Gente,
obrigado.
Eu pensei que já acabou.
Estamos no show ainda. Ó, SFT dia 5 de agosto. 5 de agosto?
5 de agosto, mas é todo sábado.
5 de agosto.
É todo sábado. Então agora essa semana vai passar... passar o card principal, vai passar agora, nesse sábado, o próximo vai ser o preliminar, no próximo outra metade do preliminar. Então o card inteiro passa na TV aberta.
Ah, e é ao vivo?
Não, tem o evento, né? Mas aí, nas próximas três semanas, porque nossa audiência não é a audiência de quem entra na internet pra ver quem ganha, eles não sabem. Pode, então, pra eles é ao vivo, mesmo que entendi, não é. Então, a gente divide em três sábados.
E aí, dia 5, transmite o card inteiro ao vivo ou não?
Transmite o card inteiro pelo pay-per-view. E daí, 13 dias depois, passa na Band.
Entendi. Então, beleza. Então, ó, vamos ficar ligado. Dia 5 tem SFT. No pay-per-view ao vivo. Isso. Aí a gente vai... Aí me manda as paradas, eu ajudo a promover e vamos com tudo. Beleza?
Fechado.
David Hudson, Nossa. Obrigado. Rose, um beijo. Valeu.
Obrigado.